Nós vamos conversar agora com a professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Brunella Vicenzi, ela que é coordenadora da Cátedra para Refugiados e também presidente da Comissão de Direitos Humanos da UFES. Professora, a gente está acompanhando desde ontem a situação desses indígenas venezuelanos que chegaram aqui em Vitória, vindos de Teixeira de Freitas. Inclusive, a senhora está em loco agora, acompanhando também desde ontem a situação deles. Eu gostaria que a senhora explicasse quem são essas pessoas, professora.
Ai, desculpa. Eles são indígenas refugiados venezuelanos. São um grupo de 25 pessoas que vieram de uma região do norte da Venezuela e são da etnia Warao. Eles estão aqui no Brasil há mais ou menos uns 2 anos. Chegaram ali pela fronteira do Brasil com Roraima, na cidade de Pacaraima. Lá eles pediram refúgio, então todos eles têm já a solicitação de refúgio, estão documentados. E vieram descendo, né? Passaram por Manaus, Belém, Teresina e chegaram ali na Bahia. Ficaram um tempo numa cidade chamada Jequié. E lá em Jequié, a Secretaria de Assistência Social falou para eles que a cidade era muito pequena, eles podiam mais ficar lá. E eles foram para Teixeira de Freitas, lá aconteceu a mesma coisa, e a Secretaria de Assistência Social de Teixeira, na quinta, antes de ontem, né, colocou todo esse grupo familiar de 25 pessoas num ônibus, às 5 horas da tarde, e eles chegaram aqui na rodoviária de Vitória por volta da meia-noite e foram simplesmente largados ali na porta da rodoviária. Ontem eles passaram o dia todo, né, passaram a madrugada e o dia todo ali num terreno baldio, no meio do lixo, sentado no chão, sem nenhum apoio. A sociedade civil foi se unindo ali ao redor, até que no fim da tarde a Prefeitura de Vitória fez uma ação mais assertiva e trouxe o grupo todo num ônibus da Guarda Municipal para o Centro Pop aqui de Vitória, que é um lugar, é um equipamento da prefeitura que recebe durante o dia a população em situação de rua. Eles passaram a noite aqui, eu já consegui conversar com alguns deles, eles estão bem e continuam aqui, e ao mesmo tempo a população de rua também está sendo atendida. Então a gente não sabe se eles vão ficar aqui ou se eles vão sair daqui. Eu acabei de perguntar para a subsecretária de Assistência Social, ela me disse que não sabe ainda.
É, uma situação como essa, né, professora, eles vieram porque foi a Prefeitura de Teixeira de Freitas? Como é que foi esse deslocamento? Porque simplesmente colocaram essas pessoas no ônibus, deixaram aqui e o ônibus partiu de volta para Teixeira. O que que aconteceu lá? A senhora chegou, conseguiu conversar com eles para descobrir?
Consegui, foi mais ou menos isso que eu te contei, né? Eles não, é importante a gente falar, eles não falam português. Eles falam uma língua que é o Warao, da etnia deles. Um deles só fala um pouquinho de português, que é o que a gente está chamando de liderança, de cacique. E se comunicam assim na nossa idioma com uma certa dificuldade. E eles me falaram que foi isso, né? Que a cidade era uma... A Secretaria de Assistência Social dizia para eles que não tinha condição de colocá-los no abrigo, não tinha condição de pagar um aluguel social para eles, não poderia ajudá-los e que a cidade era muito pequena, eles tinham que sair de lá. E aí apareceu um ônibus e eles vieram com os pertences deles até aqui. Chegaram aqui sem... Eles não tinham dinheiro para se alimentar, não tinham nada.
Agora, é bom a gente destacar o início do relato que a professora fez, que eles já estão aqui há 2 anos, né? Porque eu estava justamente tentando entender como é que eles acabaram chegando até aqui. É um trajeto muito longo da Venezuela até aqui. Então, eles já vieram migrando dentro do país há algum tempo, não é isso? Então, eles devem estar numa situação, imagino eu, bastante complicada, porque são 2 anos de sofrimento. São 2 anos em que eles não estão conseguindo nenhum tipo de amparo que seja mais definitivo. É uma situação bem complicada, não, professora?
É exatamente isso. Foi perfeito a sua análise. Eles estão sendo jogados de um lado para o outro, né? As autoridades não querem se responsabilizar. E a impressão que a gente tem é que esse mesmo movimento, sempre quando à noite, quando não tem ninguém vendo, eles vão sendo enviados para outras localidades. Por isso que a gente também está aqui, a sociedade civil, a universidade está aqui também, a gente está acompanhando bem de perto para ver onde eles estão, se eles não vão ser levados para outro lugar ou enviados para outra cidade.
Okay.
Isso, é. E justamente agora, eu fico assim, né? A senhora acompanha não só a situação, a senhora está atuando por conta, foi assim, uma surpresa para todos, para o poder público, vamos dizer, também, que foi surpreendido com a chegada dessas pessoas, foram encaminhados para o Centro Pop. Possivelmente o Centro Pop, a gente não sabe nem se tem condições de manter essas famílias por lá. Mas a senhora que acompanha já há um tempo, né, professora, até mesmo por conta do trabalho que a Universidade Federal faz, a UFES, se eu não me engano, ela tem um núcleo que acompanha refugiados também. Mas o que pode acontecer com essas pessoas aqui? Porque, ou seja, a prefeitura, ela pode dar ou ela deve dar abrigo, elas podem ir seguir para um outro estado? E aí, como é que fica? Eu acho que a pergunta deles de todo dia, dessas pessoas, é o seguinte: o que vai acontecer comigo amanhã, daqui a pouco? Onde é que eu vou ficar? Até porque, é bom a gente salientar aqui, vou até responder o nosso ouvinte, ao Felipe, acrescentando o que a senhora falou. Ele falou: não, mas eles falam, eles são venezuelanos, falam espanhóis. Eles são venezuelanos, mas eles são indígenas. Então eles falam uma língua indígena, não é o espanhol. Né? Não vamos confundir, assim também como tem índio que mora no Brasil e não fala o português. Mas, professora, e aí, como é que fica para esse público? O poder público, ele precisa, ele, por conta de algum tratado do país, de humanitário, de resguardar essas pessoas?
Sim, a gente tem a primeira obrigação de todas de conceder refúgio, está lá na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. Que o Brasil assinou. Então, o governo brasileiro, o Estado brasileiro é obrigado. E uma coisa que as pessoas não entendem, que a gente está percebendo agora nas notas que foram divulgadas tanto pelo Estado como pela Prefeitura, é que a obrigação de direitos humanos, a obrigação internacional de direitos humanos, ela é transversal. Ela não é só do país, das autoridades federais, é onde as pessoas estão. Então, se eu tenho um refugiado aqui em Vitória, a Prefeitura de Vitória, o governo estadual que é responsável por dar cumprimento a esse tratado. Então, não é só também receber o refugiado, é dar o atendimento integral e com dignidade. Isso é a primeira coisa. Então, não só a Prefeitura de Vitória, mas também a Prefeitura lá de Teixeira de Freitas deveria ter abrigado. Mas há um jogo de empurra, né, de responsabilidades. Agora, aqui no Espírito Santo, a gente tem uma situação particular que eu queria falar com vocês, que foi o seguinte: em junho do ano passado, um grupo dessa mesma etnia, de 50 pessoas, veio aqui para o estado, passou por Guaratari, depois foi para a Serra e depois foi para Vila Velha. E eram 50 pessoas, metade crianças, e eles acabaram sendo abrigados numa igreja em Vila Velha e ficaram 3 meses lá. Durante esse tempo, a gente ficou o tempo inteiro insistindo com a Secretaria de Assistência Social de lá e tudo, e aconteceu exatamente a mesma coisa. Numa sexta-feira à tarde, a Prefeitura de Vila Velha enviou umas vans ali para frente da igreja, colocou todos os indígenas dentro das vans, trouxeram aqui para a rodoviária e os enviaram para Juiz de Fora. Então, isso é uma coisa que já aconteceu aqui também no nosso estado. E aí, sabendo disso, o que a gente começou a fazer foi tentar sensibilizar a Assembleia Legislativa para fazer alguma legislação específica aqui para o estado. E em outubro do ano passado, foi votada uma lei que traz a política migratória do estado do Espírito Santo. E lá nessa lei fica claro que o Espírito Santo vai receber refugiados, migrantes, e que todos os serviços públicos do estado têm que se fazer também possíveis para atender essa população. Então, na verdade, a gente tem uma legislação aqui no estado, a gente espera agora que ela seja cumprida.
É, professora, eu não tinha todos esses detalhes, não sabia inclusive desse final da história desse outro grupo não, mas eu já tinha alertado aqui no início do programa, quando eu estava comentando aqui, que eu falei, olha, nós recentemente trouxemos aqui um problema vivido por um outro grupo, que se não era desse tamanho, era mais ou menos parecido. Agora a senhora está trazendo até números, falando que é um grupo maior, mas eu me lembro de ter relatado aqui o pedido, inclusive na época, dos religiosos que estavam dando algum tipo de assistência para esse grupo, porque tínhamos muitas crianças e eles estavam precisando, por exemplo, de fraldas, e a gente fez esse pedido aqui para tentar ajudá-los. Sinceramente, eu desconhecia esse final da história que a senhora está relatando aqui. Agora, eu queria perguntar algo. Hoje surgiu uma informação, foi publicada no site do jornal A Gazeta, a informação de que esse cacique, como a senhora mesmo definiu, teria alertado que outro grupo estaria a caminho aqui também de Vitória. A senhora tem essa informação?
Tenho. Ele também me contou assim informalmente que é o mesmo grupo familiar, parece que a filha dele está lá ainda, e que agora, ficando sabendo que eles tinham vindo para cá, e assim, foram enviados para cá, eles estão tentando vir também, porque eles têm esse costume, né, de viver todos juntos. E aí eles estão lá tentando vir para se reunirem.
Certo, então, por enquanto, essas pessoas são em quantos exatamente, professora?
Agora que são 25, né? E aí lá a gente não tem noção exata. Ele me falou que pode ser até um grupo do mesmo tamanho.
Ok, então.
Tá certo, então, professora. Olha, agradeço aqui a participação da senhora. Professora Brunella Vincenzo, ela é coordenadora da Cátedra para Refugiados, presidente da Comissão de Direitos Humanos da UFES, professora da Universidade Federal do Espírito Santo também. Obrigada, professora. Olha, Ana Rufino, sua tia, nosso ouvinte assíduo aqui, está acompanhando e mandando um abraço, viu?
Outro abraço para ela. Obrigada.